Hegel, então, procura se afastar das posições do irracionalismo, do amoralismo e do ateísmo. As críticas poderiam ser dirigidas a ele. Ele se afasta dessa crítica justamente mostrando a importância da medida, do horos, da determinidade. E nesse ponto aqui ele me faz lembrar, né, aquilo que já está presente nos pitagóricos, depois vai ser assumido por Platão, aquela tese de que o bom está no limitado e o mal no ilimitado. Então, o horos, a medida, o limite, a determinação, é o que vai distinguir o racional, o científico, do não científico, do irracional. É aquilo que vai poder nos oferecer um critério para distinguir o bem e do mal, ou melhor, o bem e o mal, fugindo do amoralismo e também, né, fugindo do ateísmo. Quer dizer, o fato de alguém naquela época ser qualificado de ateu era uma acusação extremamente grave, né? E, portanto, era importante marcar, né, posição no sentido de defender a sua filosofia como não sendo uma filosofia que pregava o ateísmo, não? Com a noção de medida, há essa separação entre o divino e o humano, o finito e o infinito, e não se trata de perder a consciência, perder o entendimento no divino, quer dizer, perder a individualidade e o humano ser ele, né, o próprio divino. Então, essa noção de medida, ela parece, a princípio, não ter maiores consequências e ser uma discussão um tanto quanto pedante, abstrata, mas ela tem profundas consequências na estruturação do discurso científico, no campo moral e no campo religioso teológico. Aqui se vê uma argumentação, portanto, hegeliana, uma argumentação ao mesmo tempo defensiva e propositiva, quer dizer, propondo o que ele entende por ciência, por um ciência teórica, ciência prática, uma ciência mesmo sobre Deus, e ao mesmo tempo se defendendo contra, os eventuais ataques, as eventuais críticas, de que ele poderia adotar, né, posições aí irracionalistas, ou posições amoralistas ou ateístas. O parágrafo de número 11, como disse anteriormente, ele parece inaugurar aqui um novo tipo de argumentação que talvez mais adiante, né, isso nós vamos ver, tem uma ligação com esses 10 primeiros parágrafos do prefácio. Porque esse parágrafo de número 11, é já uma reflexão de Hegel acerca da peculiaridade, da especificidade da época em que ele estava vivendo. É claro que nos parágrafos anteriores, ao comentar essas posições filosófico-religiosas ou científicas também, era uma discussão com a cultura do seu tempo. Ainda mais para um autor como Hegel, é muito importante essa discussão com o seu tempo. Mas aqui, nesse parágrafo de número 11, torna-se bastante evidente esse fato de que a consciência de Hegel acerca do nascimento de uma nova época é uma consciência muito aguda. A fenomenologia, portanto, é escrita no momento de transição, de passagem.